Amigos da Rádio dos Otos, programa Conversa que Interessa, edição 249. Hoje um momento muito especial, porque nós trazemos aqui para a nossa pauta o senhor Silvio Gurgel, engenheiro químico, mas não vamos tratar hoje, neste momento, sobre a engenharia química, vamos falar sobre oração, texto dos homens, enfim, coisas que são da alma e da essencialidade do ser humano. Tudo bem, seu Silvio? Seja bem-vindo ao Conversa que Interessa.
Tudo bem, caros ouvintes. É um prazer estar aqui com vocês para ver se a gente consegue passar alguma mensagem positiva nesse mundo tão conturbado que nós vivemos, né?
Seu Silvio, no corre-corre da vida moderna, principalmente para o homem, ele parece que vai se afastando de Deus, né? E também com o advento da tecnologia. E parece que esse homem, o chefe de família, ele se afastou da igreja, se afastou dos templos, das doutrinas e do processo também de orar, de conversar com Deus. Foi daí que surgiu essa questão do texto dos homens?
Exatamente, Paulo. Acho que você se expressou muito bem. O homem, devido a trazer sempre consigo a maior responsabilidade de manter o lar, né, ele deixou mais a cargo da esposa, assim, a condução espiritual da família, né? Então ele se afastou um pouco de Deus, a sua espiritualidade foi relegada até certo ponto. Mas hoje em dia o homem está tentando resgatar tudo isso, né, através de se aproximar de Deus. E esse movimento do qual a gente vai falar mais adiante, que é o Terço dos Homens, tem por finalidade exatamente isso: trazer o homem a uma aproximação com Deus por uma via mais fácil, que é Maria Santíssima. Você sabe que existe muito nas crianças e adolescentes o complexo de Édipo e o complexo de Eletra, né? Os filhos, em geral, se apaixonam pelas mães, as filhas pelos pais. E nós, homens, temos uma tendência natural de nos aproximarmos da mãe, né? Do feminino. E, com isso, através dessa devoção mariana, a gente coloca os homens, insere os homens perto de Deus. Porque quem está perto de Maria nunca está longe de Deus, porque Maria sempre estava ao lado de Deus, né?
É verdade, ela é uma grande prova de conversão, né? Ela recebeu Jesus no seu ventre sem contestações e de forma simples e pura.
Exatamente. Então, Maria é aquela mãezona, é aquela mãe que acolhe, aquela mãe intercessora, né? É aquela mãe fiel, constante. E os homens tem essa via mais fácil de se aproximar de Deus através de Maria, através da devoção mariana, né? Você sabe que é difícil, as mulheres têm mais isso, de, por exemplo, de se relacionar com Deus, com o Senhor, mas chamar de meu papai, meu papaizinho. Às vezes fica até difícil de conceber aqueles homens que podem chamar Deus de meu paizinho, né? Mas Maria não, minha mãezinha, minha mãezona, né? Então, a minha mãe querida, aquela a quem eu devoto, tem uma devoção muito especial. E isso faz com que os homens cheguem a Deus, com certeza, né?
Isso, existe até um fato histórico, que no dia 10 de setembro de 1950, um diácono chamado João Luiz Posobon, né?
Posobon.
Ele estava na estação de trem da cidade de Santa Maria, no interior do Rio Grande do Sul, transportando uma imagem de Nossa Senhora. E se aproximaram em torno de 100 homens desta imagem, e esse diácono percebeu a necessidade que tinha de criar alguma situação que esses homens pudessem congregar em torno do terço de Maria. Enfim, foi mais ou menos essa história?
Exatamente. Eu fico muito feliz, Paulo, por ver que você tem um bom conhecimento já da história do Terço dos Homens. Foi exatamente essa a origem, né? Esse diácono era um senhor, pai de família, mas que passou a vida toda levando essa devoção mariana nas escolas, nos hospitais, nos presídios, porque sentia a necessidade forte de levar Deus aos homens através de Maria, né? E então ele, inclusive, está sendo cogitado a sua canonização. Existe um movimento para que ele seja canonizado, pelo que ele desempenhou de espiritualidade no seio de toda a comunidade masculina, digamos assim, né? O que ele despertou nos homens a partir do início daquela devoção. Então eu achava até muito justo que ele seja canonizado. E fico feliz por você conhecer um pouco dessa história.
Eu acompanho um programa de esportes aqui em Fortaleza, onde um dos apresentadores cita muito a questão do texto dos homens, inclusive na sua paróquia, né? Na paróquia de São Vicente, o Bosco Farias, exatamente, o Gomes Farias, também, que é um grande deputado estadual, um grande narrador. Estamos de olho nele também, viu, seu Silvio, para trazê-lo aqui para o Conversa que Interessa.
Tá certo.
Entendeu? E o Alexandre Almeida, né? Também o nosso parceiro aqui da SAC, que também frequenta. E nós estamos fortemente com o desejo de implantar aqui dentro da nossa instituição, vamos já conversar sobre isso, o texto dos homens, aproveitar o momento que os alunos estão aqui no intervalo do almoço e, quem sabe, criar esse processo, esse momento de oração. Mas, seu Silvio, algumas doutrinas, elas passaram a não considerar tanto Maria como deveria ser feito, né? Maria, mãe de Jesus, a mãe de Cristo, a nossa mãe também nesse sentido de nos cuidar como filhos. Por que isso aconteceu?
Olha, Paulo, eu acredito que isso é assim, uma espécie de miopia, né, da forma de ver a coisa. Muitos acreditam que quando se tem a devoção a Maria, se deixa de adorar a Deus, né? De colocar Deus em primeiro plano. Absolutamente. Pelo menos é uma coisa que a Igreja Católica sempre põe bem claro, que jamais a devoção a Maria pode substituir a devoção a Deus, ou adorar a Deus, porque nós adoramos somente a Deus. A Maria nós temos veneração. Agora, como eu já falei no princípio, existe uma certa facilidade, uma certa afinidade do masculino com o feminino. Maria é essa figura feminina, doce, afável, amável. Você não tem nunca na história de Maria nenhum momento em que ela foi ríspida, em que ela foi agressiva, em que ela foi... E essa figura doce cativa os humanos, os homens, sobretudo, né? Então, o que nós pretendemos, o que o movimento visa é exatamente criar uma visão real, afastar essa miopia que eu me referi, uma forma errada de ver as coisas, e ver Maria como aquela mãe de Jesus, que nos leva para Jesus, para o Pai, não aquela que afasta. Não colocar Maria em primeiro plano, mas chegar a Deus dessa forma, através da mãe dele. Na vida normal, na nossa vida humana, terrena, todos nós somos o que levados a querer bem as pessoas que tratam bem as nossas mães. Evidentemente, Deus também quer bem a todos aqueles que zelam pela devoção à sua mãe, né? Que buscam a sua mãe como intercessora. Mas jamais a gente quer difundir uma devoção, errada seria, de que Maria, colocar Maria em primeiro plano, né? Nós sempre frisamos, Deus está em primeiro plano.
Isso é verdade. E os ouvintes podem imaginar a dor, o sofrimento desse coração, dessa mãe aos pés da cruz, vendo seu filho, né, totalmente trucidado por aquelas pessoas que não sabiam o que faziam. Tá certo? Vocês imaginem a dor do coração de Maria nesse momento. E mesmo assim ela nunca se manifestou de nenhuma forma, né, que não tivesse em seu semblante essa pureza, essa alegria plena, essa felicidade.
Perfeitamente, Paulo. Mesmo na dor, Maria se manteve de pé, com dignidade, né? Tudo isso cria em nós uma admiração profunda por essa mãe amorosa, que mesmo na dor do seu filho sendo crucificado, ela soube se portar muito bem, né?
Seu Silvio, então as dioceses, elas passaram a implementar essa congregação de homens, tá certo? Nesse movimento apostólico, né, do texto dos homens.
Exato.
Como é que se processa toda essa sistemática? Existem blusas, camisas, indumentárias que distinguem os textos de várias dioceses. Vamos falar um pouquinho agora sobre o texto dos homens em si.
O texto dos homens é um movimento que tem assim uma coluna vertebral, né? Hoje no Ceará nós temos uma coordenação estadual, e essa coordenação estadual é quem geralmente manda todas as diretrizes para todos os coordenadores dos terços dos homens das paróquias. Porque hoje em Fortaleza nós temos mais de 70 grupos, nós temos no estado de Ceará mais de 300 mil homens participando, aliás, no estado de Ceará não, no Brasil, mais de 300 mil homens, então aqui no Ceará mais de 25 mil. E seria assim, não pode ser um movimento acéfalo, tem que ter uma diretriz. Então se você frequentar qualquer terço dos homens, você vai ver que tem a mesma linha, né? A entrada inicial, cantando o hino da Mãe Peregrina com a imagem, depois tem as dezenas recitadas do terço e com os cânticos marianos entremeados entre cada dezena. No final tem também um ritual que eu chamo, digamos assim, porque assim como a missa, se você for em qualquer a missa da Igreja Católica, se você for em qualquer igreja, em qualquer país do mundo, você vê que tem a mesma sequência, a entrada, depois o ofertório, comunhão, a parte final, essa coisa toda. No terço dos homens também tem isso. E cada terço dos homens de cada paróquia escolhe, os homens escolhem a cor da sua camisa, porém, o símbolo terço dos homens é padronizado, né? A camisa passa a ser padronizada. Então, tudo o que se faz durante o terço dos homens é como se fosse num ritual assim, de uma missa, né? Não assim, com rigor, não é, porque não é uma coisa que se chama, que não é sagrada como uma missa, mas existe uma obediência a todo aquele ritual. No fim, por exemplo, sempre terminar com a consagração à Nossa Senhora, o cântico de consagração à Nossa Senhora, né? E a finalidade do terço é juntar todos os homens que queiram venerar Maria através do terço. Existe um ritual, existe um movimento padronizado, com camisetas, né, com adesivos, tudo sempre obedecendo um padrão.
Inclusive até como forma de evangelização, né, para divulgar, para que outros homens possam ver nessa camisa um telefone, um endereço, como se congregar juntamente com essas pessoas.
Exatamente, né? Paulo, exatamente, você frisou muito
então,
bem.
Então imagine esses homens, se são tão conectados hoje, né, com a internet, com problemas, com violência, com uma série de coisas, passaram a ter a oportunidade de se conectar com Jesus, através da Maria Santíssima, se conectar até consigo mesmos, né, observarem a parte espiritual que eles estavam renegando e deixando sucumbir diante dessa tecnologia, diante desse mundo de tantas correrias.
É verdade.
É verdade. Mas, senhor Silvio, vamos falar então do terço. O terço, simbolicamente, representa os mistérios, né? Daí o nome terço, né? Porque são três partes, né? Os mistérios
gozosos,
dolorosos e os gloriosos, tá certo?
Esses três terços é que formam o rosário, né?
Isso. E vocês sabiam, queridos ouvintes, que rosário vem de rosa, Maria representando essa bela rosa de um jardim. Então, acho que na Idade Média se fazia referência aos 150 salmos, né? Em cada rosa representaria, daí o nome Rosário. Eu estou sabendo de alguma coisa, hein, senhor?
Não, você tá bem informado. Você tá bem.
Então, as pessoas contavam através de pedras colocadas dentro de saquinhos ou através de corda, até que chegaram nos barbantes, nas cordas, onde se faziam os nós, daí que surgiu nessa, né, essa formatação, digamos assim, do texto de hoje em dia, com essas continhas.
É verdade, exatamente. Começou por aí, depois também a Maria Santíssima, nas suas aparições em Fátima, sempre pediu para os pastores, né, os pastorinhos, para rezarem o texto. Porque, Paulo, é o seguinte, o terço parece uma devoção, assim, repetitiva, pouco inteligente. Muita gente fala isso, né? Mas é preciso lembrar que no terço você contempla toda a vida de Jesus, né? Então, a anunciação do anjo, a visitação de Maria, a Santa Isabel, depois o nascimento de Jesus, Jesus perdido no templo. Depois tem os mistérios dolorosos em que você contempla também a flagelação de Jesus Cristo, a sua morte, né, na cruz. Tudo. Depois vem os mistérios gloriosos, a ressurreição de Jesus. Então você vai contemplando, você pode estar repetindo aquela oração que parece muito simples, mas que no fundo leva a você meditar sobre a vida de Jesus, sobre a vida de Maria também, né, o que eles fizeram de positivo, e a gente se enquadrar naquilo que a gente está contemplando. E o terço leva a isso, essa contemplação.
E é o que nós fazemos, às vezes, somente no Natal, quando lembramos do nascimento de Jesus, na Semana Santa, quando lembramos desse processo da paixão de Cristo, né, e o terço nos faz lembrar todos os dias, né? Dessa vida de Jesus e da própria palavra contida no Evangelho.
É, exatamente. O próprio Papa João Paulo II foi um dos incentivadores muito fortes do terço. Ele, inclusive, chegou a escrever um tratado sobre o terço, sobre a devoção mariana, incentivando todos. Porque, Paulo, é também o seguinte, é muito simples. Você vê qual é a criança que não sabe rezar um Pai Nosso, um Ave Maria, né? É uma oração muito simples. E muitos homens, talvez por não terem tido oportunidade, certamente, nunca se aproximaram da igreja, não sabem fazer nenhuma oração. E através da oração, do terço, eles vão, porque por ser muito simples, muito fácil, muito pueril, termina fazendo com que eles orem, façam alguma oração e depois eles possam crescer mais espiritualmente, né?
Afinal de contas, a oração é uma estrada de luz, né? Onde você chega num destino luminoso. É.
Eu estava aqui, Paulo, quando eu me referi ao Papa João Paulo II, o que ele escreveu foi a Carta Apostólica Rosarium Virginis Mariae. E lá ele dá o testemunho pessoal. E diz assim, ele diz, desde a minha juventude, esta oração teve um lugar importante na minha vida espiritual. O Rosário acompanhou-me nos momentos de alegria e nas provações. A ele confiei tantas preocupações. Nele encontrei sempre conforto. E a gente percebe isso nos homens que chegam lá, Paulo. Muitos chegam com depressão, com problemas conjugais, com problemas alcoolismo. De filhos na família, de alcoolismo, de droga, e entregam tudo aquilo nas mãos de Maria para que ela interceda. Eles recebem um conforto de outros homens que também têm situação, às vezes, semelhante. A gente, então, leva uma certa força àqueles que mais precisam, que a gente sabe que tem algum problema. E o terço serve também para isso, naquele momento de dor, de sofrimento. Você, às vezes, quantos homens chegam lá que dizem que tem problema de insônia? A gente recomenda rezar o terço à noite, eles se tranquilizam, está entendendo? Passam a dormir melhor. E a gente incentiva também muito a olhar sempre para suas famílias, para dentro de casa, para o lar, né? Então passam a dedicar mais atenção aos cônjuges, às esposas, aos filhos, dedicar mais tempo. E tudo isso leva a uma melhora dentro da estrutura familiar, entendeu? O texto dos homens objetiva muito isso, a família em si, não só os homens.
Então há um momento dos depoimentos, há um momento das manifestações pessoais, individuais?
Tem.
Ou isso aí é tratado em subgrupos, em conversas fraternas com os coordenadores?
Não. É quando a gente tem conhecimento de um testemunho, mais assim, de um acontecimento mais marcante, mais forte, mas originado pelo terço, não é que você tinha um filho alcoólatra e aí entregou para o AA, que é uma grande instituição que nós reconhecemos, e ele foi curado. Não. Mas que a pessoa sente que através do terço ele obteve uma grande graça, né? Ele vai lá e dá o seu testemunho. Isso não ocorre toda semana, mas aqui e acolá nós temos esses testemunhos, né? E também nas nossas confraternizações, porque existem, por exemplo, vamos festejar, celebrar, comemorar os aniversariantes do primeiro semestre. Então eles vão com as esposas, né? com filhos, com a família em si. E ali, na confraternização em geral, a gente fala muito dos testemunhos também.
Muito bacana. Vocês têm lá na paróquia de São Vicente algum paroquiano com deficiência visual? Eu sei que nós temos um ex-aluno aqui que frequenta as missas, que é o Celso André. Mas algum homem com deficiência visual participando desse movimento apostólico?
Não, Paulo. No nosso grupo, até o momento, nós não temos nenhum deficiente visual.
Talvez seja alguma coisa para a gente pensar em conjunto depois, né? Como é que a gente pode...
Olha, eu fico muito feliz com essa sua iniciativa. Gostaria muito de que nós pudéssemos introduzir, através dessa iniciativa sua, um grupo do Terço dos Homens por aqui. Nós estamos totalmente disponíveis, a gente vem aqui, se for o caso, mostra como rezar o terço, dá toda a estrutura, os manuais, a gente pode depois digitalizar, a gente pode rezar um terço com todos e dar a origem. O que vai acontecer? Alguns desses que têm essa deficiência visual, que já têm assim, um pouco de liderança, eles vão exercitar mais ainda as suas lideranças. Isso. Através de reunir o grupo e levar o terço dos homens e implementar aqui dentro da instituição. Ficaria maravilha. Muito feliz.
Não há nada no Conversa que Interessa é à toa, viu, seu Silvio?
Como?
Nada no Conversa que Interessa é à toa, né? A gente, quando faz as pautas e vamos fazer a nossa conversa aqui, a gente sempre encontra
caminhos
para inserir. Vamos aproveitar então este momento em que muitos ouvintes por esse Brasil estão interessados no terço. Como rezar o terço, seu Silvio? Em rápidas palavras, quantas continhas tem o terço? Quais são as orações praticadas durante este momento de comunhão com Jesus, através de Maria?
Pois não, Paulo. Em geral, o terço tem na pontinha dele a cruz, exatamente para nos lembrar de Jesus, da sua vida e da sua história. Depois vem uma conta maior, que é para homenagear Deus Pai, aquele que está acima de tudo. Temos em seguida três continhas, três Ave Marias, que a gente reza em homenagem a Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Vem o Glória ao Pai, honrando a Santíssima Trindade. E depois o terço tem cinco, que nós chamamos cinco dezenas, e outros chamam também de cinco mistérios, né? Se nós vamos hoje, vamos supor, hoje é quarta-feira, eu vou contemplar os mistérios gloriosos. Então, na primeira dezena, eu contemplo a ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo. Por quê? Porque no dia anterior eu já rezei os mistérios dolorosos, onde o último mistério falava da morte de Jesus, né? Então, nesse terço de hoje, das quartas-feiras, a gente vai contemplar os mistérios gloriosos. Aí, no primeiro mistério, a ressurreição. Na segunda dezena, a gente rezamos 10 Ave Marias, Glória ao Pai, e vamos contemplar a segunda dezena, a ascensão de nosso Senhor Jesus Cristo, a subida de Jesus ao céu, né? Rezamos mais 10 Ave Marias, o Glória ao Pai, aí contemplamos o quê? Jesus já subiu ao céu, tem a descida do Espírito Santo sobre Maria e os apóstolos, né? Contemplamos na terceira dezena. Mais 10 Ave Marias, um Glória ao Pai. Aí nós vamos contemplar a assunção de Maria ao céu. Daí a diferença. Jesus foi ascensão ao céu. Ele subiu por seu próprio poder, né? No caso de Maria, Maria foi assunta ao céu. Foi levada pelos anjos e tudo mais. Contemplamos na quarta dezena a assunção. E na quinta dezena nós contemplamos a coroação de Nossa Senhora no céu como rainha do céu e da terra. E assim, em cada terço, são essas cinco dezenas, até finaliza com a Salve Rainha, honrando Maria, né? E em cada dia nós contemplamos uns mistérios, gozosos, gloriosos ou dolorosos, conforme seja o dia. Assim, rezamos o terço e honramos Maria dessa forma, né?
Isso, e vem para o projeto Shalom e outros projetos da Igreja Católica, enfim, utilizam, né, serviços de rádio, né, onde tem os momentos das 15 horas, né, do Terço de Misericórdia.
Exato.
Então, que os ouvintes pelo Brasil afora procurem saber na sua cidade, onde existe uma emissora que oferece essa questão do terço através do rádio. Principalmente para o deficiente visual, que às vezes tem dificuldade de se locomover até a paróquia, etc. Que nós vamos tentar mudar isso aqui em Fortaleza, aqui. Começar por Fortaleza, viu, seu Silvio?
Ótimo, ótimo. É assim que se começa, né?
Tá certo. Então, eu gostaria de fazer agora uma pergunta para a gente concluir a nossa conversa de hoje, que talvez seja uma pergunta, tem um cunho filosófico para que os nossos ouvintes compreendam a importância que é de entender esses mistérios, entender a vida de Jesus na Terra, entender a nossa vida pregressa e a nossa vida futura, que nós não necessitamos estar atrelados, arraigados em filosofias doutrinárias, em questões que nos separem dessas verdades. Ou seja, a sociedade dividida em várias doutrinas que, no fundo, na base, estão professando a mesma coisa, só que com interpretações diferenciadas. Então, essa conversa de hoje, que tem como texto dos homens como a nossa pauta maior, a gente está falando aqui da importância da oração, da importância do homem ter um momento individualizado com Deus, deixar de ouvir as coisas do mundo para ouvir as coisas do seu próprio coração. Tá certo? E que as pessoas podem, né, seu Silvio, através do seu conhecimento, da sua forma de conversar com Deus, respeitando a Mãe Santíssima Maria, e realizar esse processo através de várias situações, não só através do terço. É verdade?
É verdade. Eu acho que, como você se expressou, Paulo, o terço dos homens é uma ferramenta, né, para aproximar os homens de Deus e também, Paulo, para melhorar muitos lares, muitas famílias. Aí o pessoal diz, mas como? Pelo seguinte, porque muitos homens que no horário do terço estariam por aí em lugares que não levariam a nada. Vamos em botecozinhos com os amigos, né, batendo perna na rua, conversando com um e com o outro, fora de casa. Enfim, vão para a igreja, passam a rezar o terço, refletir o seu lar, né, pedir pelo seu cônjuge, pelos seus filhos, pelos seus trabalhos, pelas suas famílias, pelos seus amigos, e passam assim, com a mente voltada, ter uma mente mais voltada para a família, né? Isso traz, isso acarreta um movimento em cadeia de melhorar. Quando você melhora ele em si, né, sente que está num bom caminho, ele melhora a casa dele, melhorando a casa dele, os filhos são melhorados, enfim, termina melhorando a sociedade. Existe uma melhora total da sociedade. O terço é só uma ferramenta para condicionar essa melhora, para levar a essa melhora, como você falou, né? Mas existe muitas outras ferramentas de oração, né? Muitos podem dizer, eu não preciso para a igreja rezar, mas lá na igreja, você estando junto com as muitos homens que dão o testemunho de como melhoraram, de como tem melhorado a sua casa, o seu lar, o seu relacionamento conjugal, a sua vida, a sua tranquilidade, né? As angústias, as depressões que foram vencidas muitas vezes, temos lá no texto dos homens, ele não é esse o objetivo. Mas vários homens que chegaram lá até desempregados, e hoje já, vamos dizer, Maria abençoou, Maria pediu ao seu filho Jesus, estão empregados, estão felizes, estão satisfeitos, estão frequentando, se relacionam com os outros, fazem amizades, melhoram de alguma forma, crescem de alguma forma. Então o terço é uma ferramenta, o terço dos homens é uma ferramenta. Muitos homens que estariam, você vê, rapaz, um movimento que, olha, quantos taxistas deixam aquela hora de, às vezes, assim, dedicar
para
fazer uma corrida, para poder estar lá frequentando, né, se relacionando com os outros, enfim, crescendo espiritualmente, dedicando um pouco do seu tempo a Maria, a Deus, através de Maria. Né?
Amém.
Amém. Eu lhe agradeço, Paulo, muito a oportunidade, agradeço a paciência aí dos ouvintes e peço que Maria Santíssima e o seu filho abençoem a todos.
É isso que nós pedimos para este mundo moderno, que esqueceu um pouco de Deus, e que vocês, ouvintes, utilizem o Conversa que Interessa para repassar esses conhecimentos, esses ensinamentos, imaginando que em uma sociedade altamente machista, onde a maioria dos homens estão no poder desta sociedade, quanto mais homens evangelizados, melhor será a nossa sociedade. Paulinha, muito obrigado pela sua participação. Alexandre Almeida, colaborando também no Conversa que Interessa, a Sociedade de Assistência aos Cegos, ao seu Silvio Gugel e a todos vocês que nos motivam cada vez mais no projeto do Conversa que Interessa. Até o nosso próximo encontro.
Obrigado.
Peço a vós, minha Virgem Maria, minha prece levai a Jesus, Santa Mãe que nos guia. Com o terço na mão, peço a vós, minha Nossa Senhora, por nós todos rogai a Deus Pai, vos pedimos agora. Com o terço na mão, de joelhos no chão, vos pedimos. Aliviai as tristezas e as dores que às vezes sentimos. Clareai o caminho daqueles que vivem perdidos. E olhai por aqueles que o mundo deixou esquecidos. Santa Maria, rogai por nós que recorremos a vós. Santa Maria, rogai por nós que recorremos a vós. Nos mistérios contemplo nascer de Jesus e a alegria. Na paixão por amor preso à cruz, sua dor e agonia. Sua ressurreição e aos céus a ascensão no terceiro dia. Vossa coroação junto a Deus, coração de Maria. Com o terço na mão e com fé aprendi, mãe querida, que aceitar a vontade de Deus é o maior bem da vida. Que ajudar um irmão no instante do seu sofrimento é amar nosso próximo e servir a Deus Pai nesse momento. Santa Maria, rogai por nós que recorremos a vós. Santa Maria, rogai por nós que recorremos a vós. Santa Maria, rogai por nós que recorremos.
Ajuda-nos.